DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Angola, funcionários públicos e alunos escolares são convocados a participar numa marcha de exaltação dos feitos do presidente João Lourenço. Sindicato dos professores critica a convocatória.
Considerando que as instituições escolares são apartidárias, o Simprof recomenda o seguinte: a participação deve emanar da livre vontade dos professores residentes na cidade do Uambo.
Julgamento do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, expulsos do tribunal da comarca de Luanda, os jornalistas.
Temos que ser transparentes, não pode ser no tribunal onde o direito de informar e o direito à informação que é reservado aos jornalistas é coartado.
Moçambique, Tribunal Judicial de Maputo, chamou nesta sexta-feira o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane.
Em Matum é a única dívida e garantia que constava do registro da Direção Nacional de Tesouro.
Vamos falar ainda da última visita do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, ao Ruanda. Fiquem, pois, connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Acompanha-vos António Cascais. Em Angola, circulam na internet ofícios de vários setores governamentais representados na província do Uambo, com uma convocatória para uma marcha este sábado de exaltação aos feitos do atual presidente da República, João Lourenço. Os documentos estão a gerar polémica. O Sindicato dos Professores, por exemplo, já emitiu uma nota de repúdio. A reportagem com o correspondente da DW, José Adalberto.
Membros de direção, professores, alunos das escolas do Uambo são convocados a participar este sábado na chamada Marcha Patriótica de Apoio ao presidente João Lourenço. De acordo com os documentos a que a DW teve acesso, com o logotipo e o carimbo do governo provincial do Uambo, a concentração está prevista para as 7 horas da manhã. Os participantes devem vestir camisolas de cor branca e é obrigatório a presença dos alunos da 9ª à 12ª classe. O secretário provincial do Sindicato Nacional dos Professores Simprof no Uambo, Abel Maravilhoso José, mostra-se indignado com a convocatória.
Considerando que as instituições escolares são apartidárias, o Simprof condena energicamente estes atos a nível da nossa província. E por esta via, o Simprof recomenda o seguinte: a participação deve emanar da livre vontade dos professores residentes na cidade do Uambo. Portanto, não há coerção para uma marcha alheia ao processo docente educativo.
Na convocatória, que também foi enviada a outras instituições, pede-se para se fazer um controlo das presenças. Isso leva o Sindicato dos Professores a temer que quem não participar no evento será sancionado. Mas o sindicalista Belo Maravilhoso José tranquiliza os seus filiados em relação a esta questão.
Não se sintam coagidos. Devem esperar que a lei se faça sentir.
Para o sociólogo Memória Kulika, a convocação de funcionários públicos, professores e alunos constitui uma flagrante violação dos direitos de cidadania. E Kulika diz estar preocupado também na qualidade de encarregado de educação.
Estas pessoas são levadas às manifestações para depois o partido no poder mostrar que tem muita popularidade, quando de facto são pessoas ameaçadas.
Segundo Eduardo Ndumba Delfino, secretário da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, no Uambo, este posicionamento das instituições públicas revela o alto nível de partidarização no país.
Não confundam Estado com partido político.
DW, José Adalberto.
E como é que os funcionários públicos em Angola podem ou devem reagir caso sejam convocados a participar em manifestações a favor do presidente do MPLA e assim não o desejarem? É essa a nossa pergunta do dia e já respondeu o Fernandes Neto, de Malange. Ele diz: não há nada a fazer, os funcionários angolanos são apartidários, mas o MPLA ameaça-os e obriga-os a ficarem do lado dele. Está difícil. Leigo Braz Lutman, um angolano residente em Kuala Lumpur, na Malásia, diz: resiliência é o imperativo face à incapacidade de mobilização. Obrigado por estes dois primeiros comentários. Mais opiniões dos nossos ouvintes no final deste programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, as estradas de acesso e de saída da capital guineense, bem como de entrada nas cidades e povoações do interior, encontram-se sob vigilância militar desde a saída de Bissau, a partir da zona do aeroporto Oswaldo Vieira, passando por Safim, Bula, São Vicente e Ingoré, localidade próxima da fronteira com Senegal. Militares guineenses armados montaram postos de controlo onde exigem que todos os ocupantes de veículos desçam e apresentem documentos de identificação. O terrorismo em Cabo Delgado é uma ameaça a toda a sub-região da África Austral e não apenas a Moçambique, disse hoje o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, durante uma visita de trabalho à cidade da Beira. O Zimbábue é um aliado natural de Moçambique em novos projetos, disse hoje o presidente moçambicano, Filipe Nyusi. O presidente moçambicano voltou também a pedir o fim das sanções dos Estados Unidos da América e da União Europeia contra o Zimbábue. Em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral descartou hoje que a escolha da espanhola Indra para apoiar as eleições gerais compromete a lisura do ato e salientou que o afastamento da outra concorrente se deveu ao incumprimento das regras. E ainda em Angola, pelo menos 16 mototaxistas foram detidos em Luanda por alegada tentativa de invasão do Comando Municipal da Polícia do Kazenga para reaverem as suas motorizadas apreendidas no âmbito de uma operação policial, foi hoje anunciado.
DW Deutsche Welle.
Os jornalistas que se deslocaram esta sexta-feira para cobrir o início do julgamento do empresário luso-angolano Carlos São Vicente foram expulsos do tribunal da comarca de Luanda. O tribunal permitiu apenas a entrada de um jornalista e o mesmo foi impedido de gravar e fazer anotações da audiência. Mais detalhes com o correspondente Porralho Ndomba, em Luanda.
O julgamento do empresário indiciado pelos crimes de peculato e branqueamento de capitais começou esta sexta-feira à porta fechada. O tribunal não permitiu que a imprensa cobrisse sequer o momento da acusação. Só um jornalista pôde acompanhar a sessão sem poder gravar nem tirar notas. As orientações causaram a revolta dos profissionais de comunicação. O jornalista da TV Zimbo, Leão Vital, afirma que a medida demonstra o desconhecimento absoluto do trabalho da imprensa em Angola.
Quem está a perder é o tribunal, que devia aproveitar o princípio da publicidade para, de facto, levar ao conhecimento do país o que está a acontecer aqui. E se cada vez mais temos estado a defender princípios da transparência, então temos que ser transparentes. Não pode ser no tribunal onde o direito de informar e o direito à informação que é reservado aos jornalistas é coartado. É uma violação grave.
O tribunal justificou a medida com as limitações impostas pela pandemia da Covid-19, mas o jornalista da Angop, Oscar Silva, não entende a decisão.
Eu nunca vi um julgamento assim, principalmente porque se no Tribunal Supremo, na primeira audiência, os jornalistas podem gravar, como é que aqui, sendo o Tribunal Provincial de Luanda de mais baixa instância, não se pode gravar? Só o próprio juiz é que sabe por que é isso.
O secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, acompanhou a situação no local. O sindicalista criticou o procedimento do Tribunal de Comarca de Luanda.
Ninguém sai da sua casa para vir fazer turismo no tribunal. Vemos porque há uma matéria de interesse público que nós gostaríamos de levar ao conhecimento da sociedade, porque há alguém que está a ser suspeito de ter feito um desvio de um dinheiro que era público, tanto interessa a todo cidadão saber se de fato esse cidadão desviou ou não.
O jurista Helder Chiuto, que também foi impedido de acompanhar a audiência, questiona o que o tribunal estará a esconder no processo de Carlos São Vicente. Para Chiuto, a desculpa da Covid-19 não tem cabimento.
O próprio direito não é arrogante, o direito é racional, e quando se quiser restringir direitos e liberdades, direitos fundamentais. É preciso que seja feito no âmbito daquilo que a norma legal prevê.
Branqueamento de capitais, fraude fiscal envolvendo valores superiores a 1.000 milhões de euros e peculato são os crimes imputados a Carlos São Vicente, casado com Irene Neto, filha do primeiro presidente angolano António Agostinho Neto, de Luanda. Para DW, Borralho Ndomba.
E vamos agora a Moçambique, onde o Tribunal chamou nesta sexta-feira o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, para prestar declarações sobre as dívidas ocultas. Romeu da Silva está a acompanhar o julgamento em Maputo.
Adriano Malayane diz que quando assumiu as pastas da Economia e Finanças em 2015, sua dívida de Ematum estava inscrita na Direção Nacional do Tesouro. De acordo com o ministro, o governo encarou como inexistentes as dívidas da MAM e da Proíndicos, as outras duas empresas envolvidas no maior escândalo financeiro do país. Ambas teriam sido consideradas dívidas secretas por estarem na alçada do Serviço de Informação e Segurança do Estado.
Ematum é a única dívida e garantia que constava do registro da Direção Nacional do Tesouro. Então, o que não estava lá, que eu acho que tinha que estar, é o registro de garantia, porque só o registro é que obriga o novo governo a respeitar. Não havendo registro, tudo o que se fala não é nada.
Malayane sucedeu a Manuel Chang na chefia do Ministério das Finanças. Chang está detido desde dezembro de 2018 na África do Sul, no âmbito desse escândalo. Gilberto Correia, da Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente do Ministério Público, questionou o declarante Adriano Malayane se ele cumpriu com a decisão do Conselho Constitucional que em junho de 2019 decretou nulidade da dívida da Ematum. O ministro respondeu que sim, mas Gilberto Correia indagou como é que o acordo foi cumprido se a dívida da Ematum foi reestruturada meses mais tarde.
Se o Conselho Constitucional disse, declara a nulidade dos atos inerentes ao empréstimo contraído pela Ematum e respectiva garantia soberana conferida pelo governo em 2013. Nula e de nenhum efeito. E há uma reestruturação que está a ser cumprida. Queremos entender a resposta, e essa é a nossa insistência. Por que que acha que cumpriu com este acordo?
O ministro Adriano Malayane considera que havia necessidade de honrar compromissos com os credores, pois era a imagem do país que estava em causa.
Tivemos a certeza de que respeitamos melhor a lei nossa e também estamos a respeitar a lei que governa internacionalmente.
O escândalo das dívidas ocultas fez com que os parceiros de Moçambique congelassem o apoio direto ao país. Mas durante a audiência, Malayane negou que a crise financeira de 2015 tenha resultado da dívida da Ematum.
Quando não pagamos, a classificação do país nas agências de notação financeira baixa. E baixando significa que o Estado, para ir pedir financiamento lá fora, as taxas de juros são altas. Mas não posso classificar isso como crise de Ematum.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Tanto o presidente do Ruanda, através da sua página no Facebook, tal como a imprensa ruandesa, informaram que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, foi recebido em Kigali pelo seu homólogo Paulo Kagame. Os dois presidentes terão discutido os bons progressos realizados entre o Ruanda e Moçambique na cooperação em curso para garantir a segurança em Cabo Delgado. Nádia Issufo.
Uma viagem que tudo indica que na hora de conhecimento público, se considerarmos a ausência de informação oficial, tanto por parte da presidência moçambicana como da imprensa local, inclusive a estatal. Mas o encontro relâmpago, para a maioria, não parece ser de todo estranho, pois encaixou-se na viagem de regresso de Nyusi a Bruxelas, onde terá ido confirmar o pedido de apoio que Ruanda fez à União Europeia para as suas tropas que combatem a insurgência no norte de Moçambique. E, mais uma vez, os detalhes da reunião sobre Cabo Delgado ficaram nos segredos dos deuses. Também no Ruanda não se conhecem os detalhes, como escreveu o jornal The New Times esta quinta-feira. A publicação online avança ainda um detalhe elucidativo sobre as operações em Moçambique, afirmando que recentemente o presidente Kagame informou a altos funcionários do seu governo que as tropas ruandesas capturaram pelo menos mais de 80% da sua área de responsabilidade. Este exercício de transparência que acontece em Kigali não se vive em Moçambique por parte das autoridades. Outra notícia que chega aos moçambicanos por via não oficial, através do mesmo jornal e não só, é de que as forças ruandesas vão treinar os militares moçambicanos, segundo anunciou Kagame. O estadista disse ainda ao governo que a tarefa atual das forças ruandesas em Cabo Delgado é desobstruir os focos inimigos. Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O Sudão do Sul corre o risco de regressar à rega, à guerra, advertiram hoje as Nações Unidas perante a violência étnica e as lutas pelo poder que ameaçam destruir os fracos progressos conseguidos na implementação do processo de paz. A Human Rights Watch apelou hoje às autoridades ugandesas para retirarem as acusações contra o escritor Kakwenza Rukirabashaya, acusado de insultar o presidente e o seu filho, para investigarem as acusações de tortura durante a sua detenção. O conflito russo-ucraniano continua a dar que falar. O chefe dos serviços secretos noruegueses garantiu hoje que está tudo pronto, do ponto de vista operacional, para um amplo espectro de operações militares russas na Ucrânia, sublinhando que a decisão do que acontecerá pertence agora ao Kremlin. E, finalmente, vamos abrir a nossa página de desporto. Avizinha-se aí mais uma jornada da Bundesliga, o campeonato de futebol da Alemanha. Amós Zacarias.
Muito boa noite, António Cascais e ouvintes da DW África. Afirmativo, amanhã teremos aqui, na DW Português para a África, o relato do jogo entre o Bayer Leverkusen diante do Stuttgart. O jogo é a contar para a 22ª jornada da Bundesliga, que arrancou esta noite com a partida entre o Leipzig e o Colónia. As equipas do Bayer Leverkusen e o Stuttgart estão separadas por 20 pontos na tabela classificativa, a maior para o Leverkusen com 38 pontos e está na terceira posição do campeonato, enquanto que o Stuttgart vai no 17º lugar com apenas 18 pontos. O relato do jogo entre o Bayer Leverkusen e o Stuttgart começa às 18h20 do tempo universal, 19h20 de Moçambique, 18h20 de Angola, 16h20 de Cabo Verde e menos uma hora da Guiné-Bissau. A moderação será de Filipe Verminen e o relato de Amos Fernando. Até lá, fique bem e boa noite.
DW, Espaço do Ouvinte.
Em Angola, funcionários públicos e alunos escolares são convocados a participar numa marcha de exaltação dos feitos do presidente João Lourenço. O Sindicato dos Professores, na cidade do Uambo, critica a convocatória. E perguntávamos aos nossos ouvintes como é que os funcionários públicos em Angola podem ou devem reagir caso sejam convocados a participar em manifestações a favor do presidente. Haverá forma de fugir à convocatória caso algum funcionário assim o deseja? Respondeu Zola Mendes Júnior, de Luanda. Ele diz: sempre foi assim. Os funcionários saberão como reagir. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: o MPLA quer qualquer manifestação que tenha sucesso, porque pode fracassar a sua governação. Chegou agora a hora dos sindicatos se unirem para o bem-estar da sua organização e para melhor poderem defender os interesses coligiais. Rosário Ntepa, de Xemba, Moçambique, na província de Sofala, diz: os funcionários públicos devem ser heróis por mérito. Se há motivos suficientes para manifestações, que seja feita essa manifestação sem hesitação, porque muitas das vezes quem tem razão sempre incomoda e tem medo de qualquer manobra dilatória. Em Angola é assim, mas também noutros países lusófonos de africanos é também parecido. Como isso, apoio que os lesados façam o que é do seu direito como cidadãos. Outra mensagem nos chega de Maputo, é de Carlton da Costa. Ele escreve: os funcionários devem agir como patriotas preocupados com a causa do povo angolano e não só. Haverá medo por parte dos funcionários de participar na manifestação devido ao receio de perderem os seus empregos ou que sejam intencionalmente presos se não participarem na mesma manifestação. É triste o que está a acontecer mais uma vez em Angola. E um usuário que se auto-apelida de regra de ouro diz simplesmente: cada um é livre de ir ou não ir à manifestação. Muito obrigado a todos que participaram neste nosso fórum. Termina assim este Jornal da Noite. www.dw.com/português é o site no qual poderão manter-se atualizados. Despede-se António Cascais. Boa noite e bom fim de semana. Desejo isso em nome de todos os colegas de redação.